Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política de Braga, todas as semanas aqui na antena da Rádio Universitária, aos sábados, depois do meio-dia, na emissão clássica, original, e também em reposição às segundas-feiras, depois do noticiário das 8 da noite. Pode também ouvir-nos em podcast, no site da RUM e nas redes sociais em que a rádio está presente. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos falar sobre os parques infantis da cidade de Braga, e sobre a segurança ou a falta dela desses parques e também a iminente redução do número de parques existentes atualmente. Mas isso será no tema central, mais daqui a alguns minutos, porque agora vamos arrancar com o tema surpresa escolhido pelo convidado Carlos Neves, sendo que o painel é constituído também por outro convidado, António Lima, e pelo comentador residente Jorge Cruz. Começamos então pelo tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves. Bem-vindo, Carlos.
Olá, boa tarde a todos. Começo por uma saudação ao nosso auditório e aos nossos companheiros de debate, ao António, ao Jorge e ao Alexandre. E antes de começar por falar concretamente do tema que aqui trago, gostava de fazer só duas breves referências. A primeira tem a ver com o 48º aniversário da Universidade do Minho, estando nós na Rádio Universitária, esta felicitação pelo aniversário justifica-se. E a segunda tem a ver com uma expressão da minha solidariedade para com o povo ucraniano e, em particular, com a comunidade ucraniana que vive aqui no nosso Conselho de Braga, pela situação muito difícil que está a atravessar, num cenário de pré-guerra ou de guerra já quase iminente e, ainda para mais, numa circunstância absolutamente inaceitável. A guerra nunca é a solução, muito menos quando é resulta da invasão de um país soberano, como é o caso daquilo que está a acontecer da Rússia em relação à Ucrânia. Portanto, este voto de solidariedade acho que se justifica, aliás, ele tem vindo a ser expresso a nível nacional por todas as instituições e personalidades, portanto, acho que o devo de fazer também. Relativamente ao tema que hoje trago para aqui para debate, ele tem a ver essencialmente com a proteção civil e com a defesa do ambiente, associado a um conjunto de iniciativas que a Câmara Municipal de Braga tem vindo a desenvolver, algumas em resposta a necessidades prementes, outras a algumas que resultam também de situações antigas, mas cuja resposta agora está a ser mais organizada, e eu falo em particular das questões relacionadas com a poluição dos cursos de água e, em particular, aquilo que tem acontecido com alguma regularidade acima daquilo que seria desejável, nomeadamente no Rio Oeste, e a Câmara Municipal, através do pelouro da Proteção Civil, criou uma equipa operacional de proteção civil com foco no ambiente, portanto aquilo que é chamado equipa de proteção civil ambiental. É uma equipa de, enfim, se quisermos, de resposta rápida às circunstâncias e às ocorrências, que atua em articulação com a Guarda Nacional Republicana, que, como sabem, tem a responsabilidade da fiscalização ao nível da proteção ambiental, através do seu Serviço Especial de Proteção Ambiental, de Natureza e Ambiente, o SEPNA, e também da Polícia de Segurança Pública. Esta articulação entre a Câmara Municipal de Braga, através da sua Divisão de Proteção Civil, e estas forças de segurança, acredita-se que seja muito mais eficaz no combate às irregularidades, às infrações, às situações, algumas são de acidente e, portanto, também a esse nível é preciso ter uma resposta rápida e eficaz, outras são efetivamente atos ilícitos, infrações graves que poluem os nossos cursos de água, umas com justificação, ainda que com autorização, porque, como sabemos, os cursos de água não são um recurso tutelado pela Câmara, ou seja, fazem parte daquilo que está ao abrigo de uma competência que está na Agência Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade Nacional para a Água, e, portanto, tudo que são cursos de água são tutelados por essa instituição, mas isto para o cidadão comum, portanto, para o munícipe, importa pouco se é a APA qual é a autoridade administrativa, a Câmara tem sempre uma responsabilidade, mais que não seja por solidariedade com todos nós. E, portanto, esta iniciativa é, de facto, muito relevante, como também relevante é a recente aprovação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, na última reunião do Executivo Municipal, irá agora ser submetido à Assembleia Municipal, e, desse ponto de vista, também a importância que está a ser atribuída a um conjunto de domínios no âmbito da proteção civil. No caso, falei há pouco da água, agora falo da floresta e daquilo que são os nossos recursos florestais do concelho, onde necessariamente se justifica o planeamento, e este plano municipal responde a isso, como também o investimento que lhe está associado na casa dos 3,5 milhões de euros, portanto, num horizonte desta década, né? Nos 3 milhões e meio de euros não é para gastar nos próximos 2 ou 3 anos, estamos a falar de um horizonte até 2030, mas onde esse investimento será feito. Portanto, eu deixava aqui esta nota de realce para que, às vezes somos muito críticos em chamar a atenção para aquilo que acontece, uma poluição no rio, o rio que fica um pouco mais branco ou mais azulado, e fazemo-lo com toda a legitimidade. Contudo, há um conjunto de iniciativas que estão a decorrer, às vezes um pouco mais silenciosas e menos visíveis, mas elas estão a acontecer, e isso é uma boa notícia para Braga e para os bracarenses.
Este é então um tema trazido pelo Carlos Neves para esta emissão de hoje, o tema surpresa. António Lima, bem-vindo também. Enfim, o Carlos Neves trouxe aqui questões relacionadas à proteção civil, à defesa do ambiente, falou da equipa de resposta rápida na proteção civil, deste plano municipal de defesa da floresta que foi aprovado por unanimidade na última reunião de Câmara. Parece-lhe que nestes aspectos o município está no bom caminho?
Bom, eu começo por saudar o nosso auditório e os elementos aqui do painel, portanto o Alexandre, o Carlos Neves e o Jorge. Relativamente aos temas, não tema, ou seja, o Carlos Neves trouxe o saco cheio de temas. Enfim, quanto aos votos pelo 48º aniversário da UEM, é evidente que aderimos plenamente a esse voto, e igualmente relativamente à solidariedade para com os cidadãos ucranianos, enfim, que se encontram a viver no Conselho de Braga e em Portugal, tanto relativamente àquilo que se passa no seu país de origem, e isto sem, enfim, outros considerandos que serão mais de política nacional. Relativamente aos cursos de água, falámos disso aqui, penso que se não foi no último, foi no penso que até foi no último programa, em que eu introduzi essa questão. Assim, eu só discordo do Carlos numa questão, quer dizer, a Câmara é responsável, porque quem conduz os poluentes para o rio e para as ribeiras é a Câmara, é a AGER. Portanto, as estruturas que conduzem os poluentes é a AGER e, portanto, a Câmara tem que controlar e tem que fiscalizar, digamos assim, quem é que lança nas condutas que são, enfim, propriedade da autarquia, quem é que lança nas condutas esses elementos poluentes. Depois, eles chegados ao rio, enfim, é evidente que há a responsabilidade dos poluidores e que, enfim, a GNR terá, portanto, essas equipas de fiscalização e que são responsáveis pelos respectivos processos e aplicação de coimas e até processos de crime, se for o caso. E o que me parece é que é esta parte que tem estado a falhar, ou seja, continuam a chegar as descargas poluentes ao rio, neste caso ao Rio Oeste, depois também às ribeiras, mas no caso do Rio Oeste, continua-se a chegar e não acontece nada, ou acontece pouco. Ou seja, isto tem que ser um combate sistemático. Ou seja, eu penso que a autarquia tem que fazer um combate sistemático a estas situações. Em último caso, também se falou aqui, enfim, na hipótese de se não houver outra solução, enfim, de interromper, digamos assim, o acesso dessas condutas ao rio, enfim, será um investimento caro, é evidente que será, mas se for essa a solução, pois terá que ser. Não faz sentido o rio estar semanalmente a ser poluído e não haver consequência nenhuma. Relativamente aos recursos florestais, não se tem feito muito, ou seja, o eucalipto aqui na área do concelho é de facto a árvore dominante, ou seja, e invade tudo, basta olharmos ali para a encosta da Falperra e aquilo é eucalipto, 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 e portanto há muita coisa a fazer com, digamos, a colaboração dos privados, porque uma grande parte daquela floresta é privada. A única coisa que eu diria é que me parece que 3,5 milhões de euros para 10 anos não é grande coisa.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Até pegaria, se calhar, nesta deixa. Acha que, de facto, em termos financeiros, o tal envelope financeiro que a Câmara destina para esta questão será suficiente?
Bom, já lá vamos. Começo pela saudação aos nossos ouvintes, aos parceiros de debate, ao moderador Alexandre, António Lima e Carlos Neves. E começo não por aí, mas por aquilo que também o Carlos Neves apresentou, como os dois votos. É óbvio que me associo ao voto de congratulação de parabéns pelo aniversário da Universidade de Minho, mas vou ainda mais longe e associo-me também às preocupações manifestadas pelo reitor relativamente às questões importantes do ensino superior, não só da Universidade de Minho, mas do ensino superior no seu todo. Subscrevo inteiramente as suas preocupações, que aliás também foram parte delas, pelo menos preocupações do Presidente da Associação Académica da Universidade de Minho, e que são preocupações que têm que estar, digamos, bem vivas, principalmente quando se prepara um novo governo e que deve beber uma série de informações importantes, como são estas que foram transmitidas, para que, enfim, não faça as neiras, ou procure fazer o menos as neiras possível. Em relação aos cidadãos ucranianos que vivem no nosso país, e particularmente no município de Braga, claro que também me associo ao voto que o Carlos exprimiu, sem me pronunciar, obviamente, este não é um programa para isso, sem me pronunciar, obviamente, o problema central que originou isto. Isso seria tema para um programa completo e não caberia na Praça do Município.
Claro, ficaríamos aqui a semana toda, provavelmente.
Em relação aos temas que o Carlos introduziu como tema surpresa, eu acho que o Carlos, involuntariamente, embora, mas introduziu precisamente um dos temas que é uma das maiores fragilidades deste Executivo. O caso da poluição do Rio Este, que se está praticamente a normalizar, porque há semanas que são todos os dias que aparecem casos, e de facto, como disse o António, e bem, a primeira responsável é a Câmara, é o município. Claro que os responsáveis são aqueles que poluem, obviamente, mas o primeiro responsável pela manutenção sem consequências de tudo o que tem acontecido ao longo dos anos. Porque, vamos lá ver, problema idêntico ocorreu, por exemplo, no Rio Vizela. E no Rio Vizela, mal ou bem, eles conseguiram, pelo menos, minimizar os estragos causados por essas descargas. Como sabemos, ali eram descargas provenientes de empresas têxteis, altamente poluentes em muitos casos, e eles resolveram. De resto, aqui em Braga, enfim, houve uma luz ao fundo do túnel quando, aqui há uns anos, disseram que iam pôr uns sensores, que iam pôr enfim, uma série de mecanismos que as novas tecnologias permitem, e sempre se pensou que o problema estaria resolvido. Não.
Chegaram a pôr, mas depois desapareceram, não é?
Pois, o que acontece é que, por exemplo, há um ponto poluidor que todas as semanas, e às vezes mais do que uma vez, o mesmo ponto poluidor, com o mesmo produto, sai ali e não acontece nada, que é uma coisa estranhíssima. Claro que também acho que a legislação deve ser mais dura, as coimas devem ser mais pesadas, porque senão começa por, em muitos casos, compensar poluir, porque, enfim, as multas não são dissuasoras. Em relação à floresta, pois, vamos esperar para ver, acho que é uma boa iniciativa que foi aprovada na última reunião de Câmara. Se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, para responder essa pergunta, depende muito daquilo que queiram fazer. Nós não conhecemos e ninguém pode dizer neste momento, pode, enfim, como o António disse, e parece-me que foi dentro desse espírito, parece pouco dinheiro, serão 350 mil euros por ano, e portanto parece pouco dinheiro, mas nós não sabemos qual é o programa, não sabemos qual é o projeto que vai ser posto em prática, a única coisa que sabemos é quais são os objetivos. Também não sabemos qual é a cooperação que vai existir por parte dos particulares. Agora, há, nós sabemos, não é só em Braga, legislação que não é cumprida, desde logo com a distância obrigatória entre as estradas e o pinhal e as árvores. Isso aqui não é cumprido, em muitos casos, com árvores da propriedade estatal. E, portanto, tem que se atuar aí e parece-me que é uma boa iniciativa esta que foi aprovada na reunião de Câmara. Vamos ver o seguimento que vai ser dado. Para, enfim, ficamos, eu pessoalmente fico com expectativas de que as coisas melhorem nesse sentido.
Eu já agora só uma, na sequência disto que o Jorge disse e que o António também referiu a propósito do rio ou dos rios, eu creio que é importante dizer o seguinte, efetivamente no limite a Câmara tem responsabilidade em tudo aquilo que acontece no seu território, mesmo que a tutela administrativa possa ser de outras instituições, como é o caso dos rios. E, como disse, tem uma tutela nacional da APA, enfim, provavelmente podíamos discutir se faz sentido ou não, mas é o que é.
Mas pelo menos, como o Carlos Neves dizia no início, a percepção dos bracarenses.
Exatamente. É, e isso aqui, isso muitas vezes é, Câmara, isso muitas vezes é o que releva, sem prejuízo de, como se costuma dizer, a culpa não é, mas a percepção é a que fica. Em bom rigor, e o Jorge também disse isso, a responsabilidade da poluição é de quem a pratica, não é da entidade fiscalizadora. A entidade fiscalizadora e esta medida que a Câmara agora toma e em boa hora o faz, talvez pelo facto de, mais recentemente, o pelouro da Proteção Civil e do Ambiente estarem sob a mesma pessoa, neste caso sobre a responsabilidade do vereador Altino Bessa, porque no passado não estava. E estas duas dimensões são importantes para este tipo de intervenção que se pretende rápida, eficaz, e isso eu tenho tido feedback precisamente dessa articulação entre as forças de segurança, a autarquia e as freguesias, porque aqui a questão, as juntas de freguesia como elementos de proximidade são muito relevantes, e já para não falar dos cidadãos. Né? Aliás, qualquer cidadão pode e deve denunciar estas infrações. Agora, o que a Câmara deve fazer é fazer a monitorização, mas a responsabilidade de encerrar condutas ou de, digamos que, aplicar esse tipo de coimas, a Câmara tem, enfim, tem alguma limitação, porque em alguns casos estamos a falar de infraestruturas privadas. O que chega ao rio são as águas pluviais, não são as águas residuais. Portanto, as pessoas que colocam poluição nas águas pluviais estão a fazê-lo conscientemente, que estão a poluir de forma ilícita aquilo que devia ser um património de todos. Portanto, vamos ter calma de que a Câmara tem uma responsabilidade de monitorizar e de fiscalizar, ainda que a sua capacidade de intervenção seja bastante mais reduzida do que todos nós gostaríamos. Pode-se, no limite, tamponar tudo que são condutas. Eu tenho alguma dúvida se isso é eficaz, porque a certa altura depois passávamos a ter inundação no resto da cidade. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Esta medida é relevante porque é uma medida de fiscalização e de intervenção rápida. E a partir daqui, o levantamento será feito, os infratores serão muito mais rapidamente detectados e depois as respectivas contramedidas, ou neste caso contraordenações, serão aplicadas, creio eu, com muito mais eficácia.
Bem, nós já estamos a estender-nos um bocado, mas o António Lima pediu uns segundinhos mesmo.
Não, eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Quando eu refiro aqui a responsabilidade da Câmara, é responsabilidade pelas condutas, ou seja, a poluição chega lá pelas condutas. Claro que a responsabilidade em termos criminais é de quem polui, não é? Mas quem tem que monitorizar as condutas e até eventualmente, enfim, pedir o acesso desses poluidores às condutas, até que paguem as respectivas coimas e corrijam a situação, é a autarquia, em primeira mão.
Bem, este é sempre um tema bastante palpitante, mas temos de avançar rapidamente para o tema central, senão depois o tempo, como sempre, é um ditador. Bom, hoje vamos então até ao Parque Infantil, ou melhor, a todos os 257 equipamentos deste género instalados em toda a área do Conselho de Braga. Estando nós a falar de brincadeiras, uma vez que os parques infantis se destinam naturalmente à diversão das crianças, ao mesmo tempo, falamos também de um assunto sério, bem sério, aliás, devido aos perigos que espreitam em muitos destes equipamentos que não apresentam as devidas condições de segurança. Ora, e por isso mesmo, ficou a saber-se esta semana que 17 parques infantis já foram encerrados pela Câmara e o mesmo deverá acontecer com outros que também estão com deficiências. Uma informação avançada pelo presidente Ricardo Rio, que também foi avisando que muitos destes parques não voltarão a reabrir, dado que a autarquia não tem dinheiro para reparar todos. Aliás, Ricardo Rio calcula que, no total, o município necessitaria de 9 milhões de euros, que o autarca considera ser uma verba absurda, 9 milhões de euros para colocar todos estes equipamentos funcionais e com garantias de segurança para as crianças. Por isso, antes que a ASAI intervenha, a Câmara vai continuar a encerrar os parques infantis potencialmente perigosos, sendo certo, pois, que o Conselho não voltará a ter os tais 257 parques, sendo que Braga, já agora, é um dos concelhos com o maior número deste tipo de equipamentos. A oposição no Executivo, no entanto, não gostou de saber que o número de parques vai diminuir, sendo que o vereador Artur de Feio, do PS, até disse que a Câmara não conhece, na realidade, a dimensão deste problema. Ora bem, mas é tempo de ouvir as opiniões dos nossos comentadores, presentes hoje no programa, para saber se eles concordam com a opção da autarquia de reduzir o número de parques infantis existentes ou se, pelo contrário, entendem que a Câmara deveria considerar este assunto como prioritário, canalizando assim as verbas suficientes para reparar e colocar em condições de segurança para as crianças todos os atuais parques existentes. Vamos então à conversa, começando pelo António Lima.
Eu confesso que fiquei surpreendido com o número de parques, porque não parece-me de facto um número, eu não tenho dados, a acreditar neste número que foi referido, são de facto muitos parques infantis, a não ser que estejam aqui incluídos aqueles parques de joguem que há muitos aí espalhados, alguns até em fora das localidades, à margem da estrada. Não sei se esses estão incluídos ou se não estão. Não são propriamente parques infantis. Mas... Agora, é assim, 9 milhões de euros.
Não ficou esclarecido, mas à partida tem a ver também com parques ligados às juntas de freguesia e outros...
Sim, mas isso já estou a ver, não é? Mas já estou a ver também na junta de freguesia, mas tem que haver juntas de freguesia com bem mais que um parque, para serem 200 e tal, porque os da cidade a gente conhece-os, não é? Os das freguesias, eventualmente não os conheço e nunca os contei, a verdade é essa. Mas parecem muitos, mas pronto, ainda bem, é melhor ter de mais que de menos neste caso. Agora, o que me parece é que, enfim, não sei se 9 milhões de euros seria a verba necessária, até por comparação com aquela que referimos há pouco para 10 anos, que eram 3 milhões e meio para a floresta, 9 milhões... para os parques infantis, mas enfim, poderá ser. Agora, o que me parece é o seguinte, os parques infantis, alguns podem ser, portanto, a ASAI pode intervir porque são perigosos logo desde a concessão, ou seja, foram mal concebidos, nem são parques degradados, mas foram mal concebidos e são perigosos. E, portanto, isso já devia ter sido corrigido. Por outro lado, os outros... não ficaram todos degradados no mesmo dia, nem no mesmo ano. Há parques que estão degradados há muitos anos. Um deles é o das Camélias, não é? Que tem lá um belíssimo parque e que está degradado, ou seja, até as placas de cortiça, algumas devem a ter levado e as outras estão lá levantadas, não é? Tudo espalhado pelo chão fora. Portanto, aqui houve, de facto, uma deficiente manutenção. Os parques das freguesias, é evidente que devem estar... sobre jurisdição das juntas de freguesia e compete, portanto, aos presidentes de junta fiscalizar e portanto, a utilização e protegê-los, digamos assim, do vandalismo que existe sempre, não é? Nós sabemos que, infelizmente, há quem se divirta a estragar coisas e depois muitas vezes, enfim, um copo a mais, uma noite mais bem passada e tal, e lá estão a estragar o mobiliário urbano e entre eles os parques infantis. Pois é assim, relativamente a esses das freguesias, é evidente que atribui-se tantas responsabilidades à freguesia, essa deve ser atribuída. Eventualmente, uma revisão, digamos assim, à distribuição dos parques, uma vez que, como referi, são tantos, 257, é evidente que deve-se ver se todos os existentes servem às crianças e têm e são usados por crianças, porque se o parque está lá e não é usufruído, então significa que está mal colocado, não é lá o sítio dele. E provavelmente deve-se fazer, aproveitar esta situação para fazer um estudo aprofundado da localização dos parques, situar os parques em locais onde possam ser utilizados, pô-los, digamos assim, no caminho das crianças. Há cidades bem próximas de nós que têm optado por pôr parques infantis próximo dos colégios, o que significa que os miúdos mais pequenos, às vezes há intervalos em que os pais têm que ficar à espera após entregar no colégio, ou então eles saem e têm que ficar à espera dos pais e podem ter um parque próximo, eventualmente até acaba por ser, pelo menos durante o dia, vigiado pelas próprias instituições que usufruem desses parques, não é? E penso que, enfim, esta situação que pelos vistos aconteceu, não devia ter acontecido, pode servir para isso mesmo e eu penso que não será necessário 9 milhões de euros para fazer esta reestruturação dos parques, como se diz, foi referido, portanto, que com a colaboração das juntas de freguesia, acho muito bem, e, enfim, fazer um processo ab initio que conduza, digamos assim, a uma estruturas eficientes e utilizadas, não é?
Carlos Neves, concorda com o António Lima quando diz que, enfim, alguns destes parques foram, no fundo, mal concebidos no início, outros tiveram deficiente manutenção, deu o exemplo do caso das camélias, e, no fundo, fazer também este levantamento sobre a localização e a necessidade dos tais parques?
Bom, em primeiro lugar, temos que classificar o que é que são parques infantis. E os 257 parques estão classificados como parques infantis, mas muito provavelmente nem todos merecem essa classificação. Quantas simples? 257 parques a dividir por 37 freguesias daria qualquer coisa como 6,95 parques por freguesia. Ou quase 7 parques infantis por freguesia.
Neste caso, freguesias e
Todas as freguesias, as 37, sim, nomeadamente as do centro da cidade.
Mas antigamente eram 62 e, portanto...
Tudo bem, mas agora serão 37. Entre as freguesias atuais do mapa administrativo de Braga. Quase 7 parques por freguesia. Aplicando o rácio dos... Enfim, um rácio que é recomendado até por especialistas na matéria, nomeadamente uma professora catedrática da Universidade do Minho, de que um parque infantil devia servir 500 pessoas, ou 500 crianças, na idade até aos 14 anos. 257 parques daria a módica quantia de 128.500 crianças até aos 14 anos no Conselho de Braga. Ora, isto é impensável, porque nós só temos 26.700. Portanto, estão a ver a desproporção dos números de parques infantis para as crianças que temos. Nós temos 26.728 crianças no Conselho de Braga e está um rácio de um parque infantil por cada 104 crianças.
Portanto, na sua...
Isto é 5 vezes mais do que aquilo que era o rácio recomendado, sendo que oficialmente até se pode ir até um parque por cada 900 crianças.
Ou seja, como costuma dizer-se, foram sendo plantados como cogumelos.
Cogumelos e muitos deles foram feitos como contrapartidas a loteamentos. É preciso também explicar que muitos deles aparecem porque foram feitos como contrapartidas a loteamentos. Agora, de parques infantis não tem quase nada. Tem uma espécie de parque infantil. Aliás, há um programa aí de humor que dizia que era uma espécie de magazine, não é? Portanto, nós também temos uma espécie de parques infantis. E aquilo que a Câmara está a fazer, e bem, é fazer um levantamento, segundo disse a vereadora e responsável, Olga Pereira, esse levantamento e esse mapeamento dos parques demorará cerca de meio ano, para se perceber o que é que são parques infantis e o que é que são espécies de parques infantis. Porque a uns deve-se aplicar a legislação e devem ter todas as condições de segurança. Já agora uma localização, como disse o António muito bem, preferencial perto dos estabelecimentos de ensino, porque é onde tipicamente se concentram as crianças e onde elas estão num processo educativo e podem também estar num processo recreativo e não estando em processo de deslocação, o que também tem riscos. Não só fazer o mapeamento, perceber quais são as respectivas, as devidas condições de cada um dos parques, verificar as questões de localização e ver quais são os que nós precisamos, porque efetivamente Braga não precisa de 257 parques, não tem 128 mil crianças. Infelizmente tem 100 mil a menos do que este rácio poderia apontar. Portanto, desse ponto de vista, aquilo que a Câmara está a fazer neste momento é o que tem que ser feito, que é fazer o levantamento. Depois desse levantamento deverá ser feita uma avaliação daqueles que efetivamente se devem manter, e os que não se devem manter devem ser desmantelados. Ponto final. Não vale a pena estarmos aqui com ilusões. Infelizmente, a demografia natural em Portugal está em queda. Nós, o ano passado, tivemos um saldo natural no país de menos 40 mil pessoas. Morreram 120 mil e só nasceram 80 mil. Foi o valor mais baixo desde que há estatísticas. Portanto, não adianta nós continuarmos com parques para uma população que, não, infelizmente, não está a crescer, nomeadamente a população infantil.
Vamos conhecer qual é a opinião do Jorge em relação a este aspecto dos parques infantis.
Há aqui algumas perplexidades que esta questão me causa, porque a Câmara descobriu que um determinado número de parques não tem condições, não é? E, portanto, terá que fechar porque não tem dinheiro para repará-los, e vai precisar de meio ano para fazer o levantamento dos parques. Para mim, há aqui uma perplexidade. Como é que sabe que eles não têm condições, se não sabem onde é que eles estão, se eles existem, se não existem, ainda não fez o levantamento? Há aqui coisas que, enfim, me levantam alguma perplexidade. Em relação...
É a tal questão dos parques, ou espécie de parques, como dizia o Carlos.
Em relação ao rácio, eu até concordo com o Carlos, mas eu recordo que quando os parques nasceram, havia 62 freguesias, não é? E, portanto, o que altera um pouco a questão.
O rácio das crianças mantém?
Sim, está bem. Não, mas por acaso não. Por acaso não. Por acaso não. Por acaso não. Mas, e a outra questão, que é que o António levantou, e bem, mas também tem um problema, é que isso só serviria, próximo dos estabelecimentos de ensino, só serviria determinadas faixas etárias. Porque hoje nas escolas não é permitido sair, a não ser quando acabam as aulas, e de determinadas faixas etárias, os outros só indo alguém lá buscá-los. E, portanto, os parques, desse ponto de vista, não serviriam os objetivos apontados por António, servem outros, normais.
Mas, por exemplo, penso que o António também se referiu a antes de começar as aulas, no final das aulas, etc.
Sim, antes de começar as aulas, enfim.
Não há muito tempo, mas depois. Bem, eu estou pensando um bocado na minha experiência antiga,
claro,
que
claro,
também
não.
Com as minhas filhas, ligadamente no final das aulas, às vezes,
eu vou buscar
o parque infantil ao pé.
O meu neto, quando vou buscar o colégio, é óbvio que ele não pode sair se não for alguém buscá-lo, e eu levo um parque que no centro da cidade tem vários e a gente vai. Agora, há aqui uma questão que me parece importante, que é a Câmara tem que fazer manutenção dos parques, e aqueles que não estão em condições devem pura e simplesmente ser encerrados porque são perigosos. Eu dou um exemplo, uma experiência que eu tive. Eu aqui há tempos encontrei um parque, porque sou frequentador de parques infantis, e encontrei...
Ainda vamos descobrir qual é o equipamento que Jorge gosta mais.
E encontrei um parque que era perigoso, que tinha uma série de problemas que poderia causar situações muito gravosas para as crianças que o frequentam. E tirei umas fotografias e enviei para, o, na altura, o vereador responsável, hoje já não é ele, hoje mudou de pouro. E o que aconteceu a seguir, eu não tive feedback, ninguém me respondeu, mas o que aconteceu a seguir é que o parque foi encerrado, pura e simplesmente encerrado, e ficou encerrado X tempo, muito ou pouco, foi problema de, enfim, da autarquia, e só reabriu quando repararam aquelas... Isso é uma boa medida. E é isso que eu esperava que fosse feito agora, porque há parques, de facto, que são autênticos perigos. Neste momento, há vários parques que só ainda não aconteceu nenhuma desgraça, por sorte. Porque pode acontecer a todo momento. E esses devem ser pura e simplesmente encerrados. Agora, em relação ao número que é necessário, eu não sou especialista, obviamente, mas o que eu acho é que tem que ser feito um estudo para saber exatamente, e isso tem que ser feito em colaboração com as juntas de freguesia. As juntas de freguesia, melhor do que ninguém, sabem, mesmo as do centro da cidade, as da cidade, sabem melhor do que ninguém. É óbvio que no centro da cidade tem que haver um rácio diferente do que há em algumas freguesias. Eu admito que há freguesias que com um parque infantil já ficam servidas e outras precisarão de 6 ou 7, ultrapassando até o rácio que tu falaste dos estudos, porque eventualmente a determinados horários tem mais e aí pode-se, enfim, de alguma forma satisfazer a vontade de todos. Porque nós vemos, por exemplo, na Avenida Central, por exemplo, na Avenida Central, volta e meia está completamente cheio e com crianças à espera e quererem. É, faz sentido que o parque seja maior ou que haja de outro ou qualquer coisa. Já não faz sentido num local onde aparece uma criança de longe a longe, é diferente, não é? Agora, em todo o caso, o que eu acho é que os parques, para fechar ou para não fechar, têm que ser encerrados provisoriamente enquanto estiverem com situações de risco. Depois, se vão ser fechados ou se não vão, isso terá a ver, na minha ótica, deverá ter a ver com o estudo que terá que ser feito. E assim, admito que esse demore os tais 6 meses ou mais, com o diálogo com as juntas de freguesia para saber exatamente qual é, porque isto não é uma coisa, na minha ótica também, que possa ser resolvida num gabinete no município. Tem que ser com gente que está no terreno. Não é? Não é a comissão municipal, não sei de quê, que... Não, tem que ser as pessoas no terreno saber, como também tem que ser os técnicos da Câmara a ir verificar os parques, qual é a situação que eles têm, como é que isso está. Mas isso aplica-se a isso, aplica-se, por exemplo, aos parques... aos parques de cães, dos animais, porque ainda aqui há tempo, num deles um carro entrou lá dentro e tal, e não sei se já foi reparado, se não foi reparado, é que muitas vezes essas coisas acontecem e as coisas dão-se precisamente por falta de manutenção. Nós mantivemos este executivo, aliás, o anterior executivo, no anterior mandato, é melhor, manteve, na minha opinião, mal, uma ciclovia que não era ciclovia e devia ter sido encerrada pura e simplesmente, porque aquilo nunca foi uma ciclovia como deve ser e era perigosa. E manter, enfim, a ideia de que existia uma ciclovia, aí sim diz-se que é uma espécie de ciclovia, porque não era ciclovia nenhuma, não é?
Bom, o António está aqui a pedir a palavra, enfim, peço que seja o mais breve possível.
Não, é só para dizer que eu sugeri que alguns parques poderiam eventualmente ficar junto das escolas, das camadas mais jovens. Eu só falei nisso porque, de facto, verifico que muitas vezes os pais vão buscar as crianças e ficam com as crianças ali à porta a falar uns com os outros. É evidente que enquanto os pais falam, as crianças podiam estar no parque. Claro que isto não é uma regra, ou seja, é uma sugestão. Eu penso que os técnicos que forem fazer isso poderão ter isso em consideração.
Se me é permitido acrescentar, as minhas filhas andaram na escola São João de Souto, as duas, quando eram pequenitas, e já era um ritual obrigatório no final das aulas ir àquele parque São João de Souto que havia lá junto à igreja.
Sim, sim.
Digamos que nem era a questão dos pais estarem necessariamente a falar, também acontecia isso, mas de facto penso que, enfim,
é natural os pais estarem perto de onde as crianças existem, e portanto se as crianças por natureza estão na escola, ou antes ou depois das aulas, é muito natural que usem os parques, uhum, porque estão muito próximos e as pessoas tentam ir levá-las como ao ir buscar, não precisam de novas deslocações e até podem ter alguma vigilância das próprias instituições de ensino, porque ali está tudo uma lógica de proximidade, faz todo sentido essa sugestão.
E os parques que falastes das urbanizações, alguns também se justificam, porque são urbanizações com alguma autonomia, digamos assim,
claro,
com grande concentração de fogos, e em que os pais, o parque estando num local exato, central, relativamente à urbanização, até os pais das janelas podem fiscalizar, claro, digamos, claro, assim, e soltar mais as crianças que passam, claro, muitas que vezes
sim,
o dia.
E em alguns casos até podiam, eu sei que isso não é muito fácil, mas podia haver até uma lógica de gestão condominial dos mesmos, em articulação com a autarquia e com o respectivo condomínio, porque efetivamente aquilo passa a ser um equipamento que valoriza as próprias moradias, as próprias habitações. Quando se faz a avaliação de um imóvel, não é só a fração em si, mas é o seu contexto, onde ele está localizado, digamos que as valências que tem na sua envolvente. E, portanto, acho que toda essa valorização era interessante. E já agora uma nota a propósito dos parques e daquilo que há pouco referi, como sendo um exercício de levantamento e de diagnóstico que está a ser feito pela autarquia. O Jorge achou que meio ano era muito, mas se fizermos bem as contas, dos 257, 17 já foram desmantelados, portanto sobram 240. Ora, fazendo uma avaliação durante um parque de manhã e um parque à tarde, dá 120 dias. Ora, 120 dias é meio ano de trabalho. Números redondos, porque um ano dos 365 dias, descontando os feriados e as férias e os fins de semana, dá grosso modo 250 dias de trabalho. Portanto, estamos a falar de meio ano. Não estamos a falar de nenhum exagero, fazendo uma vistoria no local. Estamos a falar de vistorias no local, como disse o Jorge muito bem, não é fazer no computador, no Google Earth, é fazer vistorias no local com os interessados, nomeadamente os responsáveis das freguesias, e perceber se os parques infantis têm justificação naquela localização, sim ou não, se cumprem os critérios de segurança, e se o destino que devem sofrer é obras de manutenção ou, por isso, simplesmente, o encerramento temporário definitivo.
Bom, como é hábito, o tempo escasseia, mas o António Lima, prescindo do tema surpresa dele, mas o Jorge vai aqui lançar o seu tema surpresa.
Bom, é um tema que é surpresa de 4 em 4 anos, praticamente. Ou seja, depois das eleições, ninguém se preocupa em retirar toda a propaganda que está instalada um pouco por toda a cidade e pelo concelho, e parece-me que já é tempo, e mais que tempo, de ter sido retirada, de ser retirada. As empresas que fazem a montagem dessas estruturas, no caso em que são empresas, já deviam ter procedido à sua retirada. No caso dos partidos, pois, se são os partidos, são eles que têm que retirar. Em todo o caso, o que me parece é que, à falta dessa ação de retirar essa propaganda, a Câmara deveria, na minha ótica, oficiar aos partidos, aos candidatos, no sentido de retirarem num prazo que seria estipulado. Caso contrário, a Câmara pode mandar retirar as expensas das pessoas que os colocaram, como já fez em tempos idos, mandou bombeiros retirar em alguns locais, nem sempre, se calhar, até de uma forma legal, mas fê-lo, para que a cidade não continue, em alguns sítios até, que são, como nós sabemos, os partidos não estão sujeitos licenciamento prévio para utilizar os espaços e, portanto, há espaços que naturalmente não são normalmente utilizados para propaganda e, inclusive, até prejudicam quer a visibilidade dos automobilistas, quer mesmo, enfim, os turistas que querem tomar muitas vezes vistas daqui ou dali e que se deparam com algumas caras que algumas nem sequer muito simpáticas. Era este apelo que eu queria lançar.
Ora bem, como de facto dizia o Jorge, e o Jorge sistematicamente tem tido essa preocupação, é pelo menos tema de 4 em 4 anos, mas na realidade até nem é bem, mas porque há outras eleições, não é? O Jorge referia-se apenas às legislativas, mas há outras eleições e de facto depois fica a propaganda dos partidos durante muito tempo. António Lima, o que é que acha?
Sim, eu acho que é verdade. Eu, digamos que da situação que eu conheço, há sempre um esforço no sentido de proceder à retirada da propaganda. Sendo certo que me parece que o prazo poderia ser um pouco mais dilatado, porque, como nós sabemos, a adrenalina antes das eleições não é a mesma depois das eleições, e principalmente nos partidos, até nos mais pequenos, que fazem, não recorrem muito a empresas, fazem com a militância, portanto, dos seus filiados. Provavelmente é pouca gente e justificar-se-ia um prazo ligeiramente mais dilatado. Claro que sempre para ser cumprido, não é? Sempre para ser cumprido. E pronto, é evidente que principalmente aquela publicidade que fica pendurada e essa coisa toda, isso deve ser tirado, enfim, no mais curto espaço de tempo.
E diria eu, meio a brincar, meio a sério, que depois também quando os resultados não correm bem ou ficam abaixo das expectativas, a desmotivação é ainda maior
a obrigação é a mesma,
né? Eu sei, é, porque me dizia, era a brincar. Para finalizar então,
o Carlos, não, concordo tanto com aquilo que o Jorge e como aquilo que o António disseram, porque efetivamente, enfim, a poluição visual também é uma forma de poluição. Neste caso, ela justificava-se até à altura das eleições e como disse o António bem, num prazo razoável após o término das mesmas, mas pronto, também é verdade que a motivação e a expectativa antes das eleições é sempre, enfim, tirando os que ganham, que normalmente é só um, fica sempre muito descompensada no cenário pós-eleitoral, e desse ponto de vista a vontade de retirar muitas vezes é quase nula. Sendo que em algumas circunstâncias as campanhas são organizadas a nível nacional e, portanto, são contratualizados com empresas a partir das sedes nacionais dos partidos e em muitos casos as estruturas locais não têm responsabilidade sobre essa mesma propaganda, mesmo que seja afeta ao seu próprio partido, mas a responsabilidade de a retirar era de quem supostamente a colocou, e entenda-se do partido a nível nacional. E depois há este desfazamento que no limite devia ser compensado com a tal intervenção que eu já vos falava, da autarquia, enfim, fazendo esse, tendo esse ónus, mas passando a fatura a quem de direito, porque, como há pouco dizia a propósito dos rios, no fim do dia quem paga a fatura da poluição visual são os munícipes e os visitantes de Braga e não necessariamente os políticos que estão à distância.
E pronto, chegámos ao final e agora os quatro vamos todos preparar para sair e fazer aí uma limpeza aos cartazes que estão ainda na rua. Chegámos então ao final, dizia eu, prometemos voltar como sempre daqui a 7 dias. Até lá, não se esqueça de participar civicamente na vida da cidade de Braga e, como é óbvio, desejamos-lhe uma ótima semana, sempre com muita saúde.